Antes do primeiro ponto da ordem do dia, que é a nomeação do deputado relator, eu queria colocar à vossa consideração, na sequência do mail que eu enviei aos senhores coordenadores e à senhora coordenadora, relativamente ao acesso à informação. Depois de vários contactos com os serviços de informática, temos duas alternativas possíveis relativamente àquilo que foi solicitado na reunião de mesa e coordenadores ontem. Uma é a possibilidade de todos os deputados, membros desta comissão, imprimirem os documentos confidenciais, mas não há possibilidade de associar a essa impressão uma marca d'água personalizada. E, em alternativa, a possibilidade dos serviços imprimirem os documentos que sejam solicitados pelos membros da comissão ou pelos, enfim, pelos responsáveis. Portanto, temos estas duas alternativas. Eu gostava que a decisão fosse a decisão da comissão e, portanto, coloco à vossa consideração para que seja decidido já qual vai ser a alternativa que vamos adotar e, nessa sequência, dar instruções para que assim seja. Muito obrigado. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, por nós, a solução, não nos oporemos a qualquer que seja a solução aprovada em sede de comissão, mas a BET permite poupar o trabalho da impressão. E, portanto, em vez de ter eu que imprimir e gastar papel, fica a cargo dos serviços da Assembleia, o que não é de sumenos. E, portanto, Sr. Presidente, por mim até pode ser a proposta B.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Relativamente às opções que coloca, nosso entender, julgo que a opção B defende mais os princípios que ontem discutimos e não prejudica o trabalho dos grupos parlamentares, portanto, também damos como mais aquela que nos parece ter mais cabimento, se é a opção B, ou seja, os serviços imprimirem os documentos solicitados pelos deputados e fornecerem-nos pessoalmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só relativamente, sendo indiscutível do nosso ponto de vista, que a segunda opção é preferível em relação à primeira. Há uma questão que tinha sido discutida em sede de reunião de mesa e coordenadores que é importante clarificar, porque aquilo que se tinha falado era a possibilidade de impressão com uma marca d'água que identificasse quem é que tinha impresso cada, ou imprimido cada uma das versões. Os serviços imprimirem, se não houver uma identificação, a partir do momento em que tenham imprimido para duas pessoas, há dois suspeitos, portanto, se houver alguma divulgação pública dos documentos. Portanto, era importante assegurar que nessa impressão houvesse forma de identificar quem é que era detentor de cada uma das cópias impressas.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, é isso que está pensado. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, a nossa preferência vai também para a segunda opção, a distribuição de cópias impressas pelos serviços e, obviamente, com esta chamada atenção do Sr. Deputado João Almeida, que cada uma dessas cópias tem uma marca d'água que identifique para quem foi a pessoa que se destinava a essa cópia.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Sr. Presidente, não nos opomos a que seja distribuído. Queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é, estão a ser colocados na pasta confidencial documentos que já estavam no espólio acessível da anterior comissão de inquérito. Já tinha alertado isto numa anterior reunião, portanto tem a ver com a forma como nós classificamos ou não confidenciais. E aproveito para também alertar para que a versão que existe da auditoria interna, neste momento na pasta como confidencial, é uma versão que se limita a destapar as partes rasuradas da versão que nos tinha chegado e, portanto, ficamos nesta situação caricata de classificar como confidencial e estamos cheios de pruridos em divulgar uma versão que um jornal online já disponibilizou em PDF para toda a gente ver. E, portanto, quer dizer, é apenas para deixar isto claríssimo como a água. Nós esperávamos uma versão da auditoria que continha mais informações e mais capítulos, digamos assim, além daquela que foi disponibilizada inicialmente. Aquilo que nos foi disponibilizado é a mesma versão, mas sem as rasuras que já dava para tirar, bastava selecionar e clicar no procurar, ou enfim, fazendo vários truques possíveis. É o que é, acho que a conclusão aqui é e para resumir, de acordo que se imprimam os documentos e se entrega a deputados com marcas de água, devemos ter cuidado com o que é que classificamos como convencional. Eu neste momento tenho muitas dúvidas que algumas das atas e documentação que está como confidencial, ou seja, porque já estava no anterior espólio da Comissão de Inquérito, aberta a qualquer deputado. Em terceiro lugar, penso que devemos pedir à Caixa Geral de Depósitos que nos envie a outra versão da auditoria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu não estava... Pronto, não ia colocar esta questão porque estávamos ainda só na questão que o Sr. Presidente tinha colocado, mas já que foi levantado também, na sequência do que referiu o Sr. Deputado Mariana Mortágua, e até de uma contradição que nos parece não fazer qualquer sentido, porque a primeira versão que a Assembleia da República recebeu com partes tapadas tinha uma indicação a dizer que era uma versão preparada para a Assembleia da República. Tinha essa menção expressa. E esta que agora está disponibilizada na documentação, não, diz que é uma versão preparada para o Conselho de Administração. E a única coisa que tem diferente é destapar as partes que estavam tapadas. Eu acho muito difícil que esta não seja a versão preparada para a Assembleia da República sem as partes destapadas. Portanto, convém esclarecer com a Ernst & Young qual foi a versão entregue efetivamente ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que depois foi pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos disponibilizado ao Banco de Portugal e ao Ministério Público, porque é essa a única que interessa a esta Comissão de Inquérito e que esta Comissão de Inquérito tem todo o direito de conhecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tomei a iniciativa de perguntar, colocar essa questão ao Sr. Presidente da Caixa. E o que ele me diz é que a única versão que existe é esta versão com dois documentos, ou seja, a versão que nós já tínhamos, mais a lista de códigos das entidades que, entretanto, recebemos. Diz que não há outra versão para além desta e garantiu-me que aquilo que nos estava a entregar era a versão do relatório final e que foi entregue à Caixa. E, portanto, que nunca houve uma versão integrada com os vários elementos. E, portanto, sendo esta a palavra e a resposta que ele me deu, eu não tenho razões para desconfiar. E, portanto, é com base... A primeira versão que nos chegou foi uma versão em papel. Os serviços escanalizaram essa versão. É essa que está disponibilizada. Eu entendo que ela não tem a qualidade que é necessária até para poder depois imprimir também. E solicitei ao Sr. Presidente da Caixa uma versão digital, enfim, com as devidas precauções e requisitos para não ser utilizável de forma indevida. E vamos recebê-la e imprimi-la. Sra. Deputada, tem a palavra.
Posso fazer só um pedido de esclarecimento que é técnico? Em relação a estas várias versões da auditoria, eu creio que a auditoria que foi entregue pela Caixa à COFMA em versão PDF foi depois entregue em suporte digital. Portanto, eu creio que isso resolverá o problema.
Pois, mas nós pedimos o histórico e o... Nós pedimos o histórico. Eu acho que há aí alguma questão que é preciso esclarecer. Se não se importam, eu gostava de... Se não se importam, gostava da vossa atenção. Foi dito aqui que o relatório está acessível a todos. Eu julgo que não. Eu julgo que o relatório que foi entregue está acessível aos membros da anterior comissão, a mais ninguém. Porque os deputados, eu não tenho acesso a essa versão e a esses documentos. Só os membros da comissão é que têm acesso, portanto, ele não é, a sua utilização e o seu acesso não é geral. Do acervo da primeira comissão. Aliás, nós tivemos que pedir à primeira comissão o acervo para o podermos reutilizar nesta comissão. Nós tivemos que pedir ao PAR autorização para aceder ao acervo da primeira comissão e os membros desta comissão que não estavam na anterior o poderem consultar. E mesmo os membros que estiveram na anterior comissão, não sei se ainda têm acesso ou não a esse acervo. Mas foi essa a questão que me levantaram e, portanto, que por essa razão é que nós decidimos tomar esta iniciativa. Era isso que eu ia fazer. Bom, se houver muitas conversas laterais, vai ser muito difícil nós levarmos a termo esta reunião. Bom, ponto assente, com o acordo de todos os grupos parlamentares, os serviços vão reproduzir e fotocopiar os documentos que lhe forem solicitados. Isso implica duas coisas, que cada grupo parlamentar envie uma listagem dos nomes, que vão ter acesso a essas cópias e quais são os documentos que querem. Imaginem que é uma cópia para todos os membros de cada grupo parlamentar, e, portanto, é, mas é escrito. É prescrito porque cada um, não, cada um vai ter que assinar depois quando entrega. Todos os elementos. Não, é porque tem que ficar registado. Se nós vamos pedir um...
Uma coisa é, quando se entregar, a pessoa assinar...
Sim, claro, tudo bem.
Mas eu posso pedir a um dos meus colegas
todos. Todos, se são todos... Imprimimos uma cópia para todos os membros e para os assessores que estão credenciados.
Eu quero saber a documentação. Já percebi que é confidencial? Eu não consigo imprimir nada aqui chega. Portanto, até uma simples carta, não se consegue ver?
Sr. Deputado, o que a Comissão decidir, o Presidente e os serviços farão. Se entenderem que têm que classificar. Eu peço desculpa. Eu propus no início que nós tivéssemos um processo de classificação. Entenderam que não devíamos adotar o processo de classificação que é objeto de um despacho do par, um despacho interno do par. Portanto, se me dizem assim, os documentos vão todos para acesso livre, exceto aqueles que nós classificamos, nós procedemos em acordo com esse sujeito. Agora, o que nós decidimos não foi isso. O que nós decidimos não foi isso.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu penso que há aqui um equívoco e por isso esta perturbação que tem estado persistentemente nas nossas conversas. Aquilo que foi o meu entendimento e que dei o acordo foi que só aquilo que estivesse classificado é que havia essa necessidade de proteção. Aquilo que era livre, era livre. E que nós não podíamos, e recordo até a expressão, não podíamos ter mais papistas que o Papa e que aquilo que era livre passasse a ser classificado aqui por nós. Foi este o meu entendimento, sinceramente. Mas já percebo, uma simples carta de boas festas é classificada e não pode ser impressa, então se é assim, eu tenho que pedir tudo. Portanto, eu penso que é bom clarificar verdadeiramente aquilo que foi o nosso entendimento. Eu penso que há aqui uma perturbação e daí há até as dúvidas que têm estado a subsistir. Peço desculpa.
Mais alguém que quer intervir? Sr. Deputado João Paulo Correia.
No seguimento daquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, da reunião de ontem de mesa de coordenadores, também fiquei com essa base de entendimento que só a matéria, a documentação classificada como confidencial, é que é sujeita na origem, ou se a mesa também introduzir essa classificação, extraordinariamente. Até porque, mesmo aquela que vem classificada de origem, pode a Comissão não considerar que é confidencial, portanto, depende. Mas não querendo levar para aí a minha intervenção, para não confundir ainda mais, eu julgo que só a documentação classificada como confidencial é que deve ser sujeita a este procedimento especial de serem os serviços da Comissão a imprimirem, depois de solicitados pelos deputados, e entregarem pessoalmente aos deputados. O restante deve ser de utilização livre.
Muito obrigado, deputado Fernando Rocha Andrade.
Presidente, só para, uma vez que acho que a terminologia não está a ser corretamente utilizada, nos termos do despacho do Presidente da Assembleia da República, que o Sr. Presidente citou logo na primeira reunião, estou a citar de memória, mas creio que é assim, a classificação do Presidente é dispensada se o documento tiver sido qualificado, vamos usar assim a palavra, como não público, pela entidade que o remete. Portanto, se todos estes documentos são sujeitos a qualquer forma de segredo, seja ele bancário, comercial ou outro, é porque quem os remete assim os qualifica. Está no seu direito, tal como está esta Comissão no direito de questionar essa qualificação. A questão é que, nos termos do despacho do par, por defeito, ou seja, se o Sr. Presidente não tomar, ou a Comissão não tomar nenhuma outra atitude, eles permanecem como qualificados como não públicos. E é apenas por isso, creio eu, que nós estamos a lidar com um conjunto de documentos que não são públicos, ou seja, porque quem os remete invoca essa qualidade, bom, e sem conhecer o seu conteúdo, numa primeira apreciação, eu pelo menos tenho que aceitar essa qualificação que é feita pela entidade que os remete.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro que a questão que foi colocada na reunião de mesa e coordenadores... relativamente a esta matéria, tinha a ver essencialmente com as atas. As atas não estão classificadas como confidenciais, mas tem um conjunto de matéria que podem estar cobertas por sigilo bancário ou sigilo comercial. E por uma questão de precaução, eu coloquei a questão em cima da mesa dizendo que há um conjunto de informação adicional que não tem a ver com o objeto da comissão e do meu ponto de vista, mas meramente por precaução, porque eu acho que estamos a mexer com matérias sensíveis, entendi que no que diz respeito às atas deveríamos ter cuidado na sua utilização. E, portanto, se concordarem, para além do relatório e das atas que manteríamos neste registro, toda a outra informação que não vier com a indicação expressa que é confidencial, seria disponível por outra via. Eu confesso que, do meu ponto de vista, deixa-me algum incómodo e algum desconforto que as atas, na forma como elas estão, que possam ser, que possam ter matéria, como digo, sensível e ser utilizadas sem esse cuidado. Confesso, e portanto tenho que exprimir esta minha precaução. Mas se concordarem, tomamos essa decisão, essa deliberação, no sentido, para além do relatório que veio expressamente assinalado como confidencial, todas as atas ficam neste registro e todos os outros documentos ficam fora desses registros de acesso ilimitado. A não ser que venham registados ou referenciados como matéria confidencial. Podemos decidir sobre esta proposta relativamente ao acesso à informação, mantemos as atas com reserva e o relatório, e o resto da informação é acessível, a não ser que a entidade que nos fornece a informação a referencie como confidencial. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, só para esclarecimento, como é que a Caixa classificou os documentos enviados? Classificou-os como não públicos e, portanto, com reserva, ou não, ou teve diferente tipo de classificação?
Está na capa do documento, se fosse na capa, está lá na capa um textozinho e em cima diz confidencial.
Sim, isso é o documento de relatório. Estou-me a referir ao conjunto de documentos até agora enviados, como é que a Caixa Geral de Depósitos os classificou? Classificou-os como não públicos ou como públicos? Tirando
não os classificou. Transmitir esta informação. Eu ontem falei de novo com o Dr. Paulo Macedo, no sentido de tentar apurar quando é que teríamos a informação que está em falta. Ele disse-me que tinha pedido, feito um pedido de informação ao Banco de Portugal, como regulador, para saber se poderia dar aquela informação toda no estado em que estava, que teria hoje de manhã, até ao final da manhã, a resposta do Banco de Portugal, e, portanto, que o mais tardar hoje, durante a tarde, amanhã, teríamos cá o resto da informação. E, portanto, eu não sei como ela está classificada, se é que está classificada.
Bem, nesse sentido, e relembrando novamente aquilo que já tínhamos dito em reuniões anteriores, que a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco que está em funcionamento, que deve haver todo o cuidado com essa, com o tratamento da informação que nos é enviado, e, em princípio, a não ser em casos pontuais devidamente justificados, devemos aceitar a classificação que nos for apresentada pela Caixa, se a Caixa considerar que um conjunto de documentos que vão enviar, sem os especificar agora, são documentos não públicos, porque contêm matéria que é sensível e que podia colocar a Caixa, por exemplo, em desvantagem comercial com outros bancos, entende o Grupo Parlamentar do PCP que essa classificação deve ser respeitada, a não ser que algum grupo parlamentar, algum seu deputado, levante a objeção e a fundamente devidamente e a Comissão decida alterar essa classificação. Portanto, a nossa posição é que os documentos que já chegaram e aqueles que vão chegar, e que serão muitos, que foram solicitados, se respeita a classificação da Caixa. Pontualmente, se algum deputado tiver dúvidas, levanta e a Comissão discute-se relativamente a esse documento, se deve alterar ou não o sentido da classificação dada pela Caixa. Relativamente àqueles que a Caixa considerar que não são, que são públicos ou que não merecem qualquer confidencialidade, o acesso poderá ser livre, aliás, com o Sr. Presidente, e resulta da discussão que tivemos aqui. Se a Caixa entender que são não públicos, então deve haver o cuidado que foi referido, adotando aquela metodologia de os serviços imprimirem, com marca d'água para cada deputado, cada assessor, e fazer a distribuição na forma que o Sr. Presidente já resumiu. Portanto, é esse o nosso entendimento sobre esta matéria.
Obrigado. Podemos então deliberar sobre esta proposta, enfim, com esta precisão do deputado Paulo Sá, relativamente ao acesso?
Eu sou uma vida de principiante, mas que eu acho que se calhar tem aqui alguma razão de ser. Se um documento vier classificado de confidencial, quer para a distribuição, quer para o nosso acesso, se eu quiser questionar alguém diretamente sobre aquele conteúdo, posso ou não questioná-lo e fazer referência a ele. Eu tenho a sala, peço desculpa. Eu posso ter nomes de empresas, eu posso ter clientes e tenho aqui dentro os jornalistas todos. E eu pergunto, se o documento vier classificado, eu posso usar este documento no inquérito? Desculpem lá, eu só preciso deste esclarecimento.
Eu julgo que quem for interpelado pode invocar segredo comercial ou segredo ou sigilo bancário para não responder a determinado tipo de perguntas. Eu peço desculpa se me deixarem completar, uma das questões que se coloca em algumas operações de crédito é que há sindicatos bancários e que há informação que não é da Caixa, que é de outros bancos concorrentes. Eu estou-me a referir a situações dessa natureza. Portanto, faz favor.
Eu acho que é um esclarecimento, não uma tentativa de esclarecimento que pode ajudar. A questão aí, podem os deputados usar a informação que têm e têm os depoentes que responder às questões que são colocadas. O que pode haver necessidade é de fechar a porta. E só ficarem dentro da sala aqueles que estão vinculados a determinadas obrigações, os deputados de acordo com o seu estatuto participando num inquérito parlamentar e os funcionários de acordo com o juramento que fizeram, estando juramentados, que estão vinculados também a isso e, portanto, ficando só na audição aqueles que estão obrigados a manter esse sigilo que existe.
Tem a palavra o deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, na verdade a questão colocada não foi propriamente de uma principiante, porque nós estamos a principiar o inquérito parlamentar com uma nova legislação. Portanto, estamos todos na fase principiante, porque a nova legislação derruba aqui algumas questões que sempre foram barreiras nos anteriores inquéritos parlamentares. Nessa medida, estamos todos, pela primeira vez, a enfrentar uma nova realidade do inquérito parlamentar. Nesse caso concreto que colocou, julgo que a observação do Sr. Deputado João Almeida é a solução que temos em cima da mesa. Claro. Porque sempre que algum grupo parlamentar, algum deputado, quiser usar informação que está classificada como confidencial, tem o direito de a fazer no inquérito parlamentar, porque de outra forma também não valia a pena ter informação. E depois temos que ver de que forma é que ela pode ir para o relatório, mas isso podemos falar mais à frente sobre isso. Porque como é que vamos proteger esta informação no relatório? Mas quando assim for, o deputado ou o grupo parlamentar sinaliza que quer audição à porta fechada.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Desculpe. Eu estou um bocadinho perplexo, porque já integrei em comissões de inquérito e nunca havia tanta polémica no início do trabalho de uma comissão de inquérito sobre estas matérias. E o modo como agora estavam a expor a questão coloca-nos já para a segunda audição. A audição que está prevista ao Dr. Carlos Costa. Ora bem, o que é o fundamental é as atas das comissões, as atas bem classificadas, então das reuniões da Comissão de Crédito. Essas atas bem classificadas, essa reunião vai decorrer à porta fechada, Sr. Presidente. Parece que eu não posso fazer nenhuma referência às atas, porque é um documento classificado, mas então isso significa que 80% das nossas reuniões vão ser à porta fechada. Coisa que nunca aconteceu em comissão de inquérito. Eu percebo que possa quem não querer transparência neste processo. Não é o nosso caso. Não, ouça, não, sinceramente, porque... João Paulo. João Paulo, peço... Se João Paulo, não, peço desculpa, Sr. Deputado João Paulo Correia, não pretendia atingi-lo, nem assim, nem o grupo parlamentar do Partido Socialista. Retiro a expressão. Mas o que eu quero dizer é, nós estamos habituados a funcionar nesta casa com o princípio da transparência. O princípio da transparência é 99% dos trabalhos do Parlamento são à porta aberta. Todas as entidades são ouvidas e só em condições muito excepcionais e devidamente justificadas é que se encerram as portas à comunicação social e se interrompem as transmissões do canal do Parlamento. De acordo com o princípio que estava aqui a ser proposto, vamos inverter por completo este princípio. Porque, Sr. Presidente, as atas, bem, eu repito, vamos inquirir os membros do Conselho de Crédito e o principal documento é as atas das comissões, da Comissão de Crédito. Onde perguntar, o senhor esteve nesta reunião, aprovou esta operação, diz aqui que esteve, que fez isto, que fez aquilo, que fez aquilo outro. Ora bem, se eu não posso mencionar nada disto à porta aberta, significa que grande parte das audições vão ter que decorrer à porta fechada, a começar por alguns dos diretores, a começar pelo secretário-geral da Caixa, só para lhe dar um exemplo. E, portanto, Sr. Presidente, se é a senhora deputada, quer com os auditores, este relatório é considerado sigiloso.
Mas está publicamente...
Portanto, ela não pode fazer perguntas à porta aberta sobre isto. Isto tem que ficar esclarecido, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Eu julgo que é muito importante o debate que estamos a fazer, porque eu relembro, já foi dito aqui algumas vezes, mas às vezes temos essa tendência para esquecer, é que neste caso estamos a falar de um banco que está no ativo e que tem um conjunto de obrigações e um conjunto de responsabilidades que condicionam de alguma forma o nosso trabalho. Eu acho que é importante esta questão, e eu quando falei na questão do sigilo bancário e do sigilo comercial, pode ser invocado por algumas das pessoas de o fazer neste quadro, neste ambiente. Bom, se julgam que não estamos em condições de continuar os trabalhos, eu prefiro interromper do que estamos cada um a fazer conversas laterais e ninguém ouve ninguém, e portanto estamos aqui a repetir sistematicamente as mesmas coisas. E portanto, eu acho que é importante que nós discutamos muito bem esta questão, porque são situações com as quais nos podemos vir a confrontar. E se estivermos todos de acordo à forma como vamos abordar e tratar cada uma destas questões, estamos a poupar tempo e, sobretudo, estamos a ganhar eficácia nos nossos trabalhos. Deputada Mariana Mortágua tem a palavra.
Sr. Presidente, uma sugestão. Já acordámos que, no caso dos documentos, vamos optar por um novo procedimento, até um bocadinho excessivo, considerando outras comissões de inquérito, mas tendo em conta que é um banco em funcionamento e que há novos poderes para pedir informação à Caixa, que é o de informação ser impressa e divulgada a todos os deputados, há acordo sobre isto. A questão é agora saber, quando estamos a inquirir as pessoas, o que é sigilo, o que é que não é sigilo, o que é que deve ser feito à porta aberta ou à porta fechada. Nós sempre nos colocámos com questões destas ao longo das várias comissões de inquérito. Como dizia a deputada Cecília Meirelles aqui à frente, é uma questão de bom senso. E por isso, eu penso que nós não vamos encontrar agora uma regra que nos permita proteger para todas as audições de futuro. O que vai acontecer é que quando formos confrontados com situações em concreto, quando fizemos uma pergunta a que o inquirido responde, isso é segredo, nós paramos a audição, votamos se fechamos a porta ou se mantemos aberta e, caso seja necessário, passamos à porta fechada. Ou se, do caso de um dos deputados, quisermos utilizar informação que achamos que não saiu ainda, que não é pública e que é especialmente sensível, nós próprios podemos requerer que seja a porta fechada. Porque há muita informação que, podendo ser teoricamente categorizada como sigilo, a verdade é que ela já é tão divulgada e já está há tanto tempo na comunicação social que acho que já ninguém tem nenhum problema em falar dela. E por isso acho que vai ter que ser caso a caso, situação a situação, quando o inquirido responder ou quando um deputado requerer.
Deputado Fernando Rocha, pediu a palavra.
Eu queria chamar a atenção que a questão da preservação do sigilo dos documentos e da sua utilização são diferentes por uma razão. Nós pedimos um conjunto muito vasto de documentos. A esmagadora maioria da informação não vai ser utilizada, porque nós vamos, naturalmente, daquela está nas atas. E, portanto, ainda que os deputados tenham toda a liberdade, como têm, de usar informação a fazer questões, isso não prejudica a utilidade de manter os documentos como sigilosos, porque isso pelo menos preserva a confidencialidade de todos os dados que não sejam utilizados nas questões.
Obrigado. Eu já agora aproveito para ler o que está no regime jurídico dos inquéritos parlamentares sobre esta matéria, porque é importante também sabermos qual é o quadro pelo qual temos que nos reger. No artigo 15º, publicidade dos trabalhos, as reuniões e diligências efetuadas pelas comissões parlamentares de inquérito são em regra públicas, salvo se a comissão, em deliberação tomada em reunião pública e devidamente fundamentada, num dos seguintes motivos assim o não entender. A linha A, as reuniões e diligências tiverem por objeto matéria sujeita a segredo de Estado, a segredo de Justiça ou a sigilo por razões de reserva da intimidade das pessoas. A linha B, os depoentes se opuserem à publicidade da reunião com fundamento na salvaguarda de direitos fundamentais. A linha C, as reuniões e diligências colocarem em perigo o segredo das fontes de informação, salvo a autorização dos interessados. Portanto, é isto que está no quadro jurídico, é com isto que nós temos que lidar. Bom, mais alguma intervenção sobre esta matéria para encerrarmos este ponto? Mais alguma intervenção para encerrarmos este ponto? Estamos de acordo relativamente ao acesso aos documentos e relativamente aos procedimentos. Eu aceito e agradeço à deputada Maria Mortágua a sugestão e, portanto, é assim que faremos. Quando a situação de pedido ou invocação do segredo ou do sigilo for feita, pararemos os trabalhos, deliberaremos e, em seguida, tomaremos a iniciativa ou a decisão, adotaremos a decisão que for tomada. Encerramos então este ponto, vamos passar ao primeiro ponto da ordem do dia, que é a nomeação do deputado relator. A nomeação do deputado relator, contrariamente à escolha do Presidente, não é por indicação e forma de um partido, é por proposta dos membros desta Comissão e, portanto, eu pergunto se alguém quer propor algum relator para esta Comissão. Deputada Cecília Meirelles, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, nesta matéria, considerando que foi o CDS quem primeiro solicitou esta Comissão Parlamentar de Inquérito e que o fizemos na altura, mas creio que todos aqui o fizeram na convicção de que esta Comissão podia decorrer num espírito, não diria eu quase de concorrência partidária, mas num espírito de verdadeiro apuramento de factos, que pudesse dignificar-nos a todos e, sobretudo, pudesse contribuir para que os portugueses percebam melhor o que se passou na Caixa Geral de Depósitos. Eu creio que é importante que o relatório e a escolha do relator presida também este espírito de apuramento de factos, de chegarmos a consensos, de se conseguir com negociação, com equilíbrio, de se conseguir chegar a um relatório final em que nós poderemos não estar todos de acordo em relação às opiniões, certamente cada um de nós terá a sua opinião sobre os factos, mas é desejável que cheguemos todos os partidos a um consenso sobre os factos e sobre o que se passou. E desse ponto de vista, tendo sido o Sr. Deputado João Almeida que procurou estes consensos e conseguiu estes consensos de forma muitíssimo alargada na Constituição desta Comissão, tendo em conta que ele tem uma larga experiência em comissões de inquérito, e muitas estive com ele, foi o caso da Comissão de Inquérito da PT-TVI, por exemplo, em que foi vice-presidente, da 2ª Comissão de Inquérito ao BPN, da Comissão de Inquérito à Caixa, à outra Comissão de Inquérito da Caixa e à Comissão do BANIF. E tendo também em conta que é um político com larga experiência, não só de governo, mas também até académica, do ponto de vista quer jurídico, quer económico. Eu, levando particularmente em conta este nosso desejo, enquanto partido que primeiro teve esta proposta, mas que depois foi secundada por quase todos os partidos, e tendo em conta a necessidade para a credibilização do Parlamento e de todos nós que se consiga chegar um resultado que tenha a ver com factos e com apuramento de factos, tendo nós depois opiniões diferentes sobre eles, eu sugeria que fosse deputado relator o Sr. Deputado João Almeida. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais pedidos de intervenção? Propostas? Não havendo pedidos de intervenção nem outras propostas de relatores para esta Comissão de Inquérito, eu pergunto, e não havendo oposição, se não há oposição de nenhum dos grupos parlamentares relativamente a esta indicação.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Pacheco que tinha se inscrito primeiro, mas... depois de ouvir a proposta apresentada pela Sra. Deputada Cecília Meirelles, propondo o Sr. Deputado João Almeida como deputado relator do relatório desta Comissão de Inquérito, o Partido Socialista não se opõe à indicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pacheco.
Senhor Presidente, transmitir o seguinte, achamos que o espírito que esteve na criação desta Comissão e que tem que estar presente nestas nossas primeiras reuniões é algo de realçar e o facto de o relator vir de, não vir de um dos maiores partidos, mas vir de um partido com menor expressão em termos de deputados e até da oposição neste momento, pode credibilizar ainda mais as conclusões que venham a ser chegadas. Com esta característica, é que, não, porque vai ter que fazer um esforço grande, vai ter que fazer um esforço grande para que o seu relatório seja aprovado. Significa que um relatório que seja tendencioso não passaria, não seria aprovado, tendo em conta o peso respectivo dos grupos parlamentares. E isso é aquilo que nós mais precisamos, é que um relatório que não se venha a ser conclusivo e aprovado só por uma maioria contra outra. Hoje, aprovado por PS e CDS, tendo os outros partidos contra, amanhã, vice-versa, de acordo com as alternâncias que os portugueses decidirem. E, portanto, o facto, este simples facto de vir, deste caso, do CDS, significa que vai ter que ser feito um esforço muito grande por parte do relator para ser muito factual, procurar conclusões que possam merecer um consenso alargado, e isso acabará por dignificar a própria Comissão e a Assembleia da República. E, em segundo lugar, sem ser tudo menos, eu penso que o nome proposto é alguém que preenche os requisitos, quer pela experiência, quer pela qualidade parlamentar, para personificar este trabalho, e por isso estaremos de acordo.
Sr. Deputado, deputado Paulo Sam, tem a palavra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PCP aceita a proposta feita pela Sra. Deputada Cília Meireles, de que seja o Sr. Deputado João Almeida o relator nesta comissão de inquérito, mas permita-me também dizer com toda a frontalidade, com a expectativa forte de que no relatório se venha a relatar com todo o rigor e factualidade os factos que foram apurados nesta comissão. Sabemos que temos opiniões distintas sobre estas matérias, o PCP e o CDS, antagónicas muitas vezes sobre matérias relativas ao sistema financeiro, mas a expectativa neste momento é que o seu deputado possa fazer um relatório rigoroso, factual, que possa merecer a concordância de toda a Comissão e, nesse sentido, com essa expectativa forte, aceitamos a proposta e damos o nosso acordo.
Sr. Deputado, deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Sr. Presidente, para secundar este espírito de colaboração e de esperar que os trabalhos possam correr da melhor forma, também damos nosso apoio ao Sr. Deputado João Almeida para ser o relator.
Muito obrigado. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, só na sequência das várias intervenções, para agradecer a designação feita pelo meu partido, desde logo pela Sra. Deputada Cecília Meireles, e a não oposição à concordância dos restantes grupos parlamentares, e salientar que o espírito da Comissão de Inquérito terá que ser aquele que eu acho que todos sentimos ao participar nesta Comissão. Nós estamos a poucos meses de terminar uma legislatura e acho que ninguém participa nesta Comissão de Inquérito sem um enorme sentido de responsabilidade de que a forma como os portugueses olharão para a Assembleia da República no final da legislatura depende muito também daquilo que nós formos capazes de fazer nesta Comissão de Inquérito. Ninguém ignora que durante esta legislatura os inquéritos parlamentares estiveram muitas vezes em crise aos olhos dos cidadãos, por entenderem frustrado um instrumento essencial do papel fiscalizador da Assembleia da República, e eu acho que temos no final da legislatura uma oportunidade de poder, de alguma forma, inverter esse sentido. Só o faremos se o fizermos todos, e, portanto, aí percebo muito bem as palavras de alguns dos senhores deputados no sentido de este relatório ter que ser um relatório no qual se reveja a esmagadora maioria, se não for possível a totalidade dos senhores deputados que fazem parte desta comissão. O desejável até é que seja isso. E, até um pouco na sequência das palavras do deputado Paulo Sá, dizer o seguinte: as divergências dificilmente têm espaço num relatório. Um relatório é sobre factos, e os factos ou existem ou não existem. E, portanto, aquilo que será o trabalho do relatório é procurar não deixar de fora factos que existiram e, de maneira nenhuma, incluir aqueles que não tenham existido ou, pelo menos, que não se tenham provado nesta comissão de inquérito. Se assim for, não há razão nenhuma para que não consigamos todos construir um trabalho que é em primeira instância de um relator, mas é acima de tudo o trabalho de toda uma comissão de inquérito ao longo das diferentes audições e outras diligências que venham a ser feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muitos parabéns por esta designação. As maiores venturas e dizer-lhe que todos nós depositamos uma enorme confiança e esperança que o seu talento e a sua capacidade sejam, enfim, um bom trunfo para esta comissão, para o seu trabalho e para o resultado que vamos ter desta longa jornada, enfim, não tão longa em tempo, mas intensa jornada das próximas semanas. Fica então designado o deputado João Almeida como relator da Comissão de Inquérito. Passamos agora ao ponto número 2 da ordem do dia. Julgo que todos conhecemos os requerimentos que foram apresentados. Há um conjunto muito vasto de pedido de documentação. Foram feitas tabelas com algumas referências a repetições e algumas indefinições desses documentos e também das audições. Eu gostaria de transmitir aos membros da Comissão que na reunião de mesa e coordenadores ontem decidimos não aprovar uma completa, definitiva das audições, mas fazê-lo por iterações sucessivas, e há um conjunto de 4 novas audições já identificada e que será votada. Mas eu já agora pedia aos grupos parlamentares que rapidamente se referissem a este ponto. Nós temos que apreciar e votar os relatórios. Os requerimentos. Os requerimentos e, portanto... Está aqui. Não. Não. Temos que apreciar os requerimentos apresentados sobre os pedidos de documentação e sobre as audições. Alguém quer intervir sobre este ponto? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre os requerimentos pedidos de documentação, por nós, nada a opor a nenhum pedido. Tudo aquilo que cada grupo parlamentar entende que é relevante para o desenvolvimento do seu trabalho deve ser solicitado. Já agora, Sr. Presidente, relembro que daquilo que nós tínhamos, Comissão, entendido como essencial para o início das nossas audições, as atas do Conselho de Administração e da Comissão Executiva ainda não chegaram, as atas da Caixa Geral de Depósitos, naturalmente, as atas de outros comitês e conselhos identificados pela auditora, nomeadamente a Direção-Geral de Risco e Comitê de Investimento, ainda não chegou, os dossiers de crédito para operações selecionadas no relatório da auditoria da auditora também ainda não chegou, e, Sr. Presidente, isto era para chegar até amanhã. Caso contrário, Sr. Presidente, eu penso que será forçoso adiar as audições da próxima semana. E que, eu acho que isso deve ficar já decidido. Ou chega até amanhã, porque não basta a boa-fé. E o Sr. Presidente tem essas conversações e aguardamos. Se chegar, mantemos. Se não chegar... Mas pode ficar já decidido o adiamento por uma semana destas mesmas audições. Sem esta documentação não estaremos em condições de começar. Era esta a primeira nota. Em relação às audições, dar o acordo àquelas 4 que ontem pré-definimos e que o Sr. Presidente certo que vai anunciar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos requerimentos apresentados para acesso à documentação e informação, damos acordo para que todos aqueles que foram requeridos sejam solicitados pela Comissão, o mais rápido possível, sem exceção. Relativamente à lista das audições, estabilizamos ontem na reunião de mesa de coordenadores um segundo lote de audições de 4 personalidades, julgo que podemos aprovar isso agora, e seguir já com os contactos para esse agendamento. Dizer também que, de facto, se a documentação que consideramos que é essencial, aquilo que até deve ser do mesmo, todos os grupos parlamentares devem partilhar do mesmo entendimento, que é essencial para fazermos as audições que tínhamos previamente agendadas para a próxima semana, a consultora Ernst Young, o governador Carlos Costa e a ex-governadora Vítor Constância, que ficam prejudicadas essas audições se a documentação não chegar até amanhã, porque não há tempo útil para estudar para as mesmas audições. Até amanhã, meio-dia, tudo bem.
Deputada Mariana Mortágua, pediu a palavra.
Não há nenhum problema relativamente à documentação. Damos nosso acordo a toda a documentação que foi requerida. Eu compreendi a resposta que foi dada sobre a auditoria e o facto desta ser a única que existe. Não queria, no entanto, deixar de colocar esta questão. Há uma versão, quer queiramos, quer não, uma versão preliminar que foi divulgada, que inclui detalhes sobre as operações que a auditoria final não inclui. É possível que isto seja uma escolha da auditora que condensou a informação dessa versão preliminar numa versão final que enviou à Caixa. O que é facto é que nós temos acesso a informação mais detalhada sobre as operações. Acho que a secção se chama detalhe sobre as exceções ou detalhe sobre as qualquer coisa do género, e que não aparece na versão final. E, portanto, eu gostaria só que, se fosse possível, esclarecer estas diferenças com a auditora para percebermos, de facto, quantas versões há e a quais podemos ter acesso. E acho que o Sr. Presidente está em perfeitas condições para fazer essas diligências. E deixava este repto. Relativamente aos prazos, damos também o acordo às audições que tínhamos requerido. Relativamente aos prazos para fazermos estas audições, a nossa posição é que é preferível fazermos audições em menos tempo, mais apertadas entre si, mas mais documentadas e informadas, do que fazer audições sem estarmos na posse da informação relevante. E, portanto, esperemos o tempo que temos que esperar, mas é importante é que façamos audições em perfeitas condições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, relativamente aos requerimentos de pedido de documentação, nada a opor aos requerimentos apresentados pelos diversos grupos parlamentares. Relativamente aos requerimentos sobre as audições, reiteramos o nosso acordo àquilo que foi decidido ontem na reunião de mesa e coordenadores. Relativamente a esta última questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, parece-nos muito pertinente. Por um lado, nós temos um período relativamente curto para realizar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, 120 dias, e, portanto, há, digamos, por um lado, a necessidade de avançar quanto antes para as audições. Mas, por outro lado, também é verdade, para fazermos essas audições com substância, temos que ter acesso à informação e tempo para a preparar. Tem que haver aqui um equilíbrio e nós parece-nos que a proposta do Sr. Deputado Duarte Pacheco tem em conta este equilíbrio entre a necessidade de acelerar os trabalhos da Comissão, mas, por outro lado, preparar conveniente as audições e, portanto, secundamos esta proposta. Se amanhã, até meio-dia, à hora do almoço, a documentação considerada relevante pelos grupos parlamentares para as primeiras audições não estiver disponível, que essas audições sejam atrasadas uma semana. Perdemos essa semana, mas ganhamos na possibilidade de questionar as entidades que vamos ouvir no primeiro grupo de entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes, só um ponto prévio, eu pedi, dada a responsabilidade que me foi confiada há pouco, que a partir da próxima reunião exerça as funções de coordenadora do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meireles, para que não haja em momento nenhum uma confusão entre funções de relator e funções de coordenação partidária. Dito isto, ainda hoje sobre esta matéria, nós estamos de acordo com ambas as propostas, que já mereceram também acordo dos restantes grupos parlamentares. A primeira é que fique estabelecido o prazo do meio-dia da manhã para a recepção da documentação que viabilize as audições da próxima semana, e a segunda, relativa às audições, ao bloco seguinte de audições, ao qual também damos o nosso acordo.
Muito obrigado. Eu, relativamente ao pedido de informação, eu não sei qual é a informação que nos vai ser fornecida até amanhã. Portanto, a proposta que eu faço é que, partindo do meio-dia ou da hora de almoço como hora limite para carregarmos ou pelo menos enviar a lista de informação que nos chegar, os coordenadores nos digam se estão reunidas as condições ou não para ser realizadas as audições. Porque aquele cenário de ou não chega nada ou chega tudo, eu admito que não se verifique. Há um problema adicional relativamente à última informação que foi ontem só pedida e que foi requerida pelo CDS, relativamente ao Banco de Portugal. Nós esperamos ter até ao final do dia de hoje uma resposta para saber em quanto tempo, quando ela estará disponível, mas enfim, estamos a aguardar. E relembro que também relativamente às primeiras informações, ou aos pedidos, quais ofícios? Sim, estão aqui. Mas não era isso. Tinha a ver com a questão formulada pela deputada Mariana Mortágua relativamente ao relatório. Nós só podemos pedir o relatório à Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é que dá instruções à auditora para nos entregar o relatório. Porque, na boa verdade, quem é o detentor do relatório é a Caixa Geral de Depósitos. Não me parece que seja de bom tom pedir diretamente a quem prestou o serviço, porque é um serviço que é prestado, e portanto o que eu tenho feito até agora é o requerimento que foi feito, foi pedir à Caixa Geral de Depósitos o relatório. É óbvio que nós podemos sempre insistir junto da auditora, mas o argumento que já me disseram ao telefone é só existe esta versão. A única versão que é oficial... Eles vêm cá. E, portanto, é uma boa altura para o fazer. Bom, deixem-me só concluir a reunião. Duas questões para terminar. Vamos aprovar, então, os quatro nomes seguintes, eu relembro, que é o Manuel de Oliveira Rego, Oliveira Rego Associados, e Eduardo Paz Ferreira, Presidente da Comissão Auditoria da Caixa Geral de Depósitos, João Dias Garcia, Secretário-Geral da Caixa Geral de Depósitos, João Costa Pinto, Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, entre 2014 e 2018. Estamos entendidos sobre estes quatro nomes. A ordem é esta ou é diferente?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, se permite. Ontem não definimos ordem. Isso só para... Nós estamos a ouvir o governador atual, ex-governador, porventura fazia sentido ouvir logo o auditor do Banco de Portugal e só depois os da Caixa. Só por uma questão metodológica. Não, se isto for pacífico...
Pelo deputado Duarte Pacheco. Uma última questão, eu tenho aqui um mail que vou reenviar aos senhores coordenadores e onde a questão do segredo começa a colocar-se e, portanto, eu quero, não vou discutir isto agora aqui, nem vale a pena estar a referi-lo, mas peço a vossa atenção para este mail e agradeço uma resposta dentro do possível, porque tem a ver com a primeira audição. Então, amanhã, até ao final da manhã, veremos os documentos que temos e avaliaremos durante a tarde a realização ou não das audições. Muito obrigado a todos. Boa tarde.